Primeiro, é se discorda da China ser classificada pela União Europeia como um rival sistémico, segundo a bússola estratégica. A segunda é porque é que Portugal deve aumentar a cooperação com a China, como o Sr. Primeiro-Ministro defendeu, tendo em conta que este é um país que não condenou a invasão da Ucrânia e continua a financiar a máquina de guerra russa, agora ainda mais com a intensificação das compras a nível energético. E a terceira, porque é que Portugal, ao contrário de todos os outros países da União Europeia, ainda não suspendeu os acordos de extradição com Hong Kong e com a China. Eu bem sei, pelo histórico destes debates, que isto não costumam ser bem debates, são mais monólogos, mas pedia-lhe um esforço para ver se podíamos ter resposta a estas perguntas finais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o próximo Conselho Europeu irá pronunciar sobre as chamadas recomendações específicas para o país, encerrando o ciclo do semestre europeu 2023. Com ele vieram as ditas recomendações, eufemismo usado para impor políticas e orientações neoliberais pela União Europeia, contrárias ao interesse nacional, bem batentes no período da Troika, mas também presentes hoje na ausência de resposta aos problemas candentes do país, que limitam o nosso desenvolvimento soberano e cujo não acatamento pode levar à imposição de sanções. Políticas e orientações na defesa das quais convergem objetivamente PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Vejamos o que nos dizem estas recomendações feitas a Portugal. Primeiro, eliminar até ao final de 2023 as medidas de apoio à energia em vigor e canalizar as economias correspondentes para reduzir o déficit. É certo que estas medidas não colocaram em causa as metodologias de formação de preço que asseguram lucros fabulosos aos oligopólios do setor. Antes, onerou o Estado com a subsidiação desses lucros. Mas não é menos certo que o fim das medidas que se traduzirá em energia mais cara para as famílias e as empresas. Até porque os lucros obscenos serão, ao que parece, para continuar. Volto ao que era de antes, Sr. Primeiro-Ministro. Limitar o aumento nominal das despesas primárias líquidas em 2024 a um máximo de 1,8%, ou seja, com a inflação prevista, significa reduzir esta despesa. Onde é que a vai cortar? Nos salários dos funcionários públicos, que há mais de uma década andam a encolher em termos reais, na saúde, na educação, noutros serviços públicos? Como é que se pode preservar o investimento público necessário à mobilização do PRR e de outros fundos comunitários, acelerar a sua execução com este autêntico garrote? Vai o Governo dar o acordo a estas recomendações? Que posição já tomou sobre esta reforma, que prometeu flexibilizar as regras, mas que acabou por confirmá-las e, em alguns casos, reforçá-las? Que posição tem sobre a proposta de novas sanções e sobre o poder discricionário que se pretende atribuir à Comissão Europeia? O BCE prossegue a subida das taxas de juro em defesa dos interesses do grande capital financeiro e dos bancos que se aproveitam da situação para engordar os lucros, contra os interesses dos trabalhadores e das suas famílias, em especial daquelas que foram empurradas para o endividamento, para a compra de casa, mas também das micro, pequenas e médias empresas e de Estados como Portugal. Vai continuar a negar a necessidade urgente de aumento dos salários e das pensões? Vai manter a conivência por ação, como é exemplo os certificados de aforro, e por omissão, com o significativo aumento da margem financeira e dos lucros da banca, que continua a arrastar os pés quanto à subida da remuneração dos depósitos, quando foi tão lesta a subir os juros sobre os empréstimos? Está disposto a reconsiderar a recusa das propostas do PCP para garantir que seja a banca e não as famílias a suportar o impacto do aumento das taxas de juro? E uma última questão, Sr. Presidente, muito rapidamente. De facto, o Mediterrâneo continua a ser o maior cemitério da Europa. E a questão que gostaria de lhe colocar é se não considera desumano negar auxílio a milhares de refugiados, de homens, mulheres, de crianças que fogem da guerra, em muitas situações provocada pela ingerência dos Estados Unidos da América, da União Europeia e da NATO, e que procuram segurança e melhores condições de vida?
Muito obrigado. Para intervir pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A primeira palavra tem de ser necessariamente de pesar, de consternação, pelo que aconteceu no Mediterrâneo nesta semana, que infelizmente foi mais mortífera do que outras, mas que há tantas semanas tem sido o cadafalso da Europa, e onde resulta na perda de vidas humanas uma política que é inaceitável sob qualquer padrão de análise que respeite os direitos humanos. E desse ponto de vista, a Europa já não é o que era. A Europa lançou-se para o mundo dizendo que era o baluarte dos direitos humanos. Ora, o Mediterrâneo mostra como está longe de estar, de ter atingido esse objetivo. Mas nós sabemos que nessa disputa interna europeia houve um conjunto de alinhamentos que lutaram para impor que esta política tivesse realidade e fosse hoje uma parte do problema e nunca parte da solução. Hoje sabemos, por exemplo, que de Itália não vêm bons ventos. De Itália vêm ainda piores exigências para a política europeia no que toca ao acolhimento de migrantes, no que toca ao acolhimento de refugiados. Sabemos da força que essa extrema-direita está a ganhar e como se está a impor neste contexto. Mas sabemos que antes de chegar a atual primeira-ministra italiana, já havia outros representantes dessa extrema-direita. Não por acaso, bastante amigos ali de André Ventura e do Chega. Orbán é disso exemplo. Orbán é dos piores exemplos na Europa. Está hoje a ser acusado por não ser uma democracia, por não respeitar direitos fundamentais com os seus cidadãos do próprio país, mas sabemos que pode ser acusado ainda mais de não ter uma política que respeite direitos humanos. Direitos humanos. O mínimo de empatia porque sofrem milhões de pessoas no nosso planeta. Sobre essa matéria, é curioso que o Sr. Primeiro-Ministro tem, em Portugal, criticado bastante a extrema-direita, tem feito, conjuntamente com o Partido Socialista, a promoção de linhas vermelhas que são inultrapassáveis, mas depois vamos a ver, e há uma qualquer final do jogo de futebol, e o Sr. Primeiro-Ministro vai se sentar ao lado de Viktor Orbán. Eu não quero entrar na polémica que não é aquela que é relevante sobre se foi de Falcon, se foi a NATO, se como é que foi. Não me interessa essa parte da polémica. O que é para mim inaceitável é que num espaço de descontração tenha escolhido estar ao lado de alguém que neste momento representa o que Viktor Orbán representa na Europa num momento e num contexto em que as suas escolhas dele, Viktor Orbán, que por a força que foi ganhando no espaço europeu e impôs também à Europa, tem representado aquilo que representa no Mediterrâneo. Queria terminar com uma outra pergunta sobre um outro tema, e isso farei de forma telegráfica, Sr. Presidente. O BCE anunciou mais um aumento dos juros da Euribor. Está prometido um novo para julho. O desastre é brutal, em particular em Portugal, porque há décadas que o que impera são as taxas de juro variáveis e que são esses os empréstimos que norteiam o empréstimo de compra de habitação. Basta passarmos a fronteira e em Espanha, França, etc., são taxas de juro fixas e, por isso, com menos a exposição às alterações. Em Portugal, a realidade é diversa. Porquê? Porque a banca assim o impõe, para ultrapassar para outros responsabilidades e riscos seus. E porque os governos não lhe têm batido o pé. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer na Europa para bater o pé ao Banco Central Europeu, que está a agir contra os interesses das famílias portuguesas, e em Portugal, o que é que vai fazer para bater o pé à banca, que apresenta lucros de milhões, enquanto as pessoas estão a ter dificuldade a pagar as suas obrigações?
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, de facto, é incontornável ao dia de hoje colocarmos a questão que é essencial. Para nós não nos interessa a questão que poderá justificar em relação à utilização do Falcon, mas sim a opção de se sentar ao lado de Viktor Orbán. Porque num país como Portugal, que é defensor dos direitos humanos, numa Europa, eu lamento que o Sr. Primeiro-Ministro se ria, porque de facto vir aqui a este Parlamento criticar tantas vezes a extrema-direita, e com a qual essa crítica nós concordamos, mas depois ter a opção de dizer que Portugal não se senta ao lado de um ultraconservador que nega os direitos humanos das mulheres, que diz que as mulheres na universidade são um perigo para a economia ou que condenam os direitos LGBTI, de facto é com consternação que olhamos, Sr. Primeiro-Ministro, e que esperávamos mais e que Portugal dissesse que não estaria presente numa ação dessas. Até porque a União Europeia nós esperamos que seja uma casa comum dos direitos humanos. E precisamente foi isso que não vimos agora, e uma temos que deixar uma palavra de pesar para as centenas de migrantes que morreram mais uma vez no mar do Mediterrâneo, onde se incluem crianças. E gostaríamos de saber se Portugal vai perguntar à Frontex porquê é que não foi dada a resposta e porquê é que ouvimos países dizerem ou nem sequer classificarem como pessoas com direitos humanos estas pessoas que morreram mais uma vez por falta de auxílios. E aqui sabemos que tem que existir uma resposta comum por parte da União Europeia, mas Portugal também tem que questionar quanto a essa resposta. Em relação à economia e em relação às questões que aqui nos trouxe, Portugal não se tem pronunciado favoravelmente no sentido de pedir à OBCE que trave a subida dos juros, mas também em relação à cláusula de escape para as medidas de cumprimento para o Pacto Ecológico Europeu e as novas regras orçamentais, temos poucas expectativas que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças vão fazer alguma coisa pelo nosso país, porque aquilo que temos visto é que as regras propostas, embora com ajustes, Portugal poderia não estar a fazer como os outros países, que era de facto suspender a sua aplicação, e não o está a fazer. E, portanto, relativamente a estas novas propostas com ajustes importantes em matéria de dívida para os países, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e que insistem numa visão do passado que já nos demonstrou que só traz o endividamento dos Estados-membros, pergunto-lhe se de facto vai defender que sejam excepcionados os limites da dívida e as despesas com combate, por exemplo, não só às matérias sociais,
muito
da habitação,
obrigado,
mas também da mitigação e das alterações climáticas.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero começar por lhe perguntar sobre o Pacto para a Migração. Vai ser também um tema do Conselho Europeu, depois do acordo a que chegaram os ministros da Administração Interna no passado dia 8, pondo em 30 mil pedidos de asilo por ano aquilo que a Europa pode aceitar, quando ainda aqui há poucos anos os Estados Unidos, com uma população de cerca de 300 milhões de habitantes, aceitavam 80 mil. E se a Europa não fica muito aquém daquilo, eu não digo sequer daquilo que é humano, tendo em conta a tragédia que vimos no Mediterrâneo, mas daquilo que permita, ao menos, retirar aquilo que é o negócio dos traficantes de seres humanos. Porque com o número destes, vamos continuar a ter gente a arriscar a vida e gente que não merecia arriscar a vida porque já era considerada pelo Acnur um refugiado que tinha direito a ter asilo na Europa. Sabemos que há governos a quem não interessa haver um acordo sobre a migração. A Presidente Metsola disse-nos aqui na semana passada, é perfeitamente possível ter um acordo equilibrado entre reinstalação de refugiados e requerentes de asilo, canais legais de migração e depois combate ao tráfico de seres humanos. Não há um acordo equilibrado porque há governos que não querem, porque lhes dá jeito continuar a ter esta percepção de medo, de pânico e de polarização na sociedade europeia. E desse ponto de vista eu quero dar as boas-vindas ao deputado Miguel Santos pela intervenção que fez sobre Viktor Orban. Eu lembro-me, há 10 anos, quando alertámos pela primeira vez sobre o que se passava com Viktor Orban, e lembro-me como é que o PSD votou na altura. Mas é bom que depois de Viktor Orban ter saído do PPE, o PSD tenha mudado o discurso. Faço também, já que estou numa voga de parabéns, dou os parabéns também ao deputado Diogo Pacheco de Amorim pela pergunta. Ela é muito justa sobre se a Europa pode, num momento de guerra com a Rússia, ser representada por um aliado de Putin. Mas digo-lhe uma coisa, o seu pressuposto é que é errado. Porque disse aqui que Orban teve 2/3 dos votos. Nunca teve sequer 50%. Eu dou-lhe um exemplo nos seus próprios termos para ver porque é que a Hungria não pode ser considerada uma democracia. Viktor Orban teve os mesmos votos que teve António Costa, à volta de 40%, que deram em Portugal uma maioria absoluta. Na Hungria teria dado 2/3. Imagine-se o que é que o Chega, que disse aqui hoje, ouvi pelo menos 3 vezes,
concluo,
que uma maioria absoluta é uma tirania absoluta. Se os mesmos resultados tivessem dado direito a 2/3, a mudar a Constituição de cada vez que o Primeiro-Ministro quisesse e a mudar a lei eleitoral,
muito
para
obrigado,
continuar a dar 2/3 de cada vez que o Primeiro-Ministro quisesse. Aí...
Muito obrigado.
Como é que se... Aí, nos próprios termos
Senhor
do Chega,
Deputado,
não seria isso uma tirania absoluta? E pode a União Europeia ser representada por ela? Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Senhor Deputado João Paulo Rebelo, sim, a Europa tem de continuar a apoiar a Ucrânia do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar, porque a derrota da Ucrânia seria a derrota do direito internacional e, por isso, é absolutamente fundamental apoiar quem se bate pela vitória do direito internacional. O senhor deputado Miguel Santos e o senhor deputado Bernardo Blanco puseram questões sobre o relacionamento com a China. Portugal tem uma posição muito clara e estabilizada na sua política externa, designadamente